Radiona conversa com o general Paul Cruz, diretor do Escritório para Parcerias Estratégicas para Operações de Paz da ONU. General, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Estamos chegando ao fim de 2015. Qual é o balanço que o senhor faz das operações de paz das Nações Unidas neste ano?
É bom dizer que os nossos peacekeepers continuam fazendo a diferença. Muitos esforços foram desenvolvidos pelas Nações Unidas nesse último ano. Nós todos podemos observar isso. O secretário-geral, o senhor Ban Ki-moon, ele recebeu o relatório do painel de alto nível em operações de paz e apresentou o seu próprio relatório à Assembleia Geral. E isso já começou a apresentar resultados, já tem acontecido muitas iniciativas como resultado do relatório do secretário-geral à Assembleia Geral. Nós também vemos com muita satisfação, nós aqui do Departamento de Operações de Paz, as iniciativas tomadas pelos Estados-membros. Em particular, eu falo sobre o summit que aconteceu junto com a Assembleia Geral e que permitiu novas apresentações de ofertas dos países contribuintes nos mais diversos aspectos, é o que vai favorecer muito as operações de paz. Nós vimos também já consequências do painel de alto nível sobre tecnologia, o emprego de tecnologia em operações de paz. Nós vimos já a aplicação de tecnologias do século XXI. Como diz o nosso subsecretário-geral, o senhor Latsous, que as operações de paz no século XXI precisam operar com tecnologias do século XXI, precisam desenvolver todo um escopo da sua forma de operação, empregando esses novos meios que estão disponíveis. Nós também vimos que 2015 foi um ano de grandes desafios e, apesar de tudo, as missões continuaram a entregar o resultado dos mandatos. Apesar de terem sofrido ataques assimétricos, das dificuldades do terreno, do isolamento, das restrições até dos países anfitriões, dificuldades de toda a ordem. Apesar de tudo isso, as missões avançaram e mais acordos foram obtidos, tensões reduzidas, e agora cabe continuar esse trabalho diuturno no sentido de favorecer o processo político e oferecer às populações a oportunidade de uma paz.
E, de uma forma geral, para os nossos ouvintes, quais são as prioridades de uma missão de paz da ONU?
Olha, cada missão de paz da ONU tem o seu mandato, que é determinado pelo Conselho de Segurança. Elas, na verdade, procuram, esses mandatos procuram chegar na solução das causas do conflito. Então, mediante negociações, todo um dispositivo preparado para que as partes em conflito possam resolver suas questões e que haja um processo de solução política para este conflito. Entretanto, nós vemos que muitos conflitos têm trazido grande sofrimento para as populações. Então, nós vemos que a proteção de civis tem sido presente em praticamente todos os mandatos, e isso é uma preocupação para que as nossas missões trabalhem fortemente no sentido de proteger aqueles que estão em situação de risco. Isso faz com que haja um esforço adicional por parte das missões, no sentido de que se facilite a ação humanitária e que se proteja populações de possíveis ataques que ocorrem.
No Mali, na República Centro-Africana, houve ataques diretos às forças de paz da ONU. O que isso representa no mandato de uma missão e Como que a ONU reage, deve reagir a esses ataques?
Olha, atualmente os conflitos não estão restritos a dois estados, três estados. Nós vemos a participação de atores não estatais. No meio desses atores não estatais, vemos grupos armados de toda a ordem. Vários deles não têm uma hierarquia definida, estão no limite de grupos terroristas, grupos de bandidos, e cada um com o seu interesse naquela questão, e eles se apresentam como diferentes peças nesse quebra-cabeças. A ONU, ela tem sofrido alguns ataques assimétricos, mas ela tem que permanecer, tem que se ater aos princípios fundamentais nas operações de paz. Eu falo do consentimento das partes, eu falo de imparcialidade e do não uso da força, a não ser na defesa própria ou do mandato. Aí entram as regras de engajamento ou as diretrizes para o uso da força no caso policial. Isso vai determinar todo o planejamento das medidas de proteção. Nós vemos nessas medidas de proteção, de acordo com as regras de engajamento que são estudadas e aplicadas, a necessidade de maior treinamento, do emprego de novas tecnologias para a obtenção de informações no sentido de proteger as instalações, os comboios, as unidades e as pessoas, e assim fazer com que o mandato possa avançar e o processo de paz avance também.
A Missão de Paz da República Democrática do Congo, a MONUSCO, introduziu o uso de drones e é a primeira força de intervenção para combater grupos armados. Como o senhor avalia essa atuação até o momento?
A MONUSCO, quando o Conselho de Segurança determinou o emprego da Brigada de Intervenção, ela estava numa situação excepcional. O movimento M23, ele estava sitiando a cidade de Goma, que é uma cidade grande no leste do Congo. Uma situação limite. Nós vimos o bombardeio de artilharia do M23 nessa cidade de Goma. Diante dessa situação, foi decidido pelo Conselho de Segurança o emprego dessa força de intervenção. E isso ocorreu, houve o apoio às Forças Armadas da República Democrática do Congo e o M23 foi derrotado. A partir daí, seguiu-se novos ciclos no processo de paz no Congo, principalmente a leste do país. O emprego foi excepcional e ele continua sendo visto como um emprego dessa natureza como excepcional nas forças de paz diante de uma circunstância bastante delicada. Junto com isso, a MONUSCO foi inovadora no emprego dessas aeronaves não tripuladas. Hoje nós dizemos remotamente pilotadas, há diversas nomenclaturas para isso. É uma nova tecnologia, ela teve um processo de discussão das questões legais sobre o segredo, o sigilo de informações, as questões técnicas do voo dessas aeronaves, a autorização natural do país anfitrião e até mesmo o reconhecimento em relação aos países vizinhos. Todas essas fases foram superadas com diversos estudos e acordos, e isso permitiu que, com o uso desse tipo de aeronave, a missão, no caso a MONUSCO, pudesse contar com um tipo de informação bastante mais desenvolvido, o que facilitou bastante as suas operações. no sentido de poder ser mais ágil na proteção de civis. E isso fez com que a MONUSCO evoluísse bastante. Essas lições aprendidas na MONUSCO já vêm sendo aplicadas, por exemplo, no Mali, com a MINUSMA, em que também tem sido bastante favorável o emprego desse tipo de ferramenta. Hoje, nós já vimos, por ocasião até da visita do Santo Padre, o Papa Francisco, à República Centro-Africana, nós vimos o emprego. Não eram drones, mas eram balões com sensores, com imagens, e que permitiu a MINUSCA poder reagir adequadamente a situações que evoluíam quando da visita, o que permitiu que o Papa pudesse levar uma mensagem de paz a aquele país, o que foi naturalmente muito positivo.
E 2015 também foi um ano em que houve diversas alegações de abusos nas tropas de paz. O que essas alegações trazem como desafio para a ONU?
Missão de paz é desdobrada para facilitar o processo de paz. Nesses termos, é preciso entender que a imagem, a percepção da missão de paz é fundamental e ela tem que ser positiva. Ela tem que ser vista como algo que traz benefícios para aquele país, aquela região. É por isso que o secretário-geral, o senhor Ban Ki-moon, ele tem desde o início uma política de tolerância zero sobre essas questões. Em particular, o DPKO, DFS, eles têm política para conduta e disciplina que tratam da prevenção, da aplicação e da correção de fatos relativos a abusos em conduta e disciplina. Particularmente, nós falamos de abuso e exploração sexual. Nós também devemos lembrar as palavras do secretário-geral sobre as questões de responsabilidades, tanto individuais, como da liderança da missão, como dos próprios países contribuintes, no sentido de que todos os integrantes da missão têm o treinamento apropriado, têm o apoio apropriado, no sentido de que todos os esforços sejam feitos para que nenhum caso aconteça.
E o senhor foi comandante das forças da MINUSTAH, Missão de Estabilização da ONU no Haiti. Quais são as principais recordações que o senhor tem da rotina em uma operação de paz? E como o senhor avalia a trajetória da MINUSTAH até o momento?
A rotina é não ter rotina, mas foi muito interessante porque o período após o terremoto apresentou uma série de desafios enormes. Eu posso recordar da cooperação que foi estabelecida entre todos que trabalhavam por lá, do componente militar, da cooperação com o componente policial, com todas os integrantes civis da missão, nas suas mais diversas atribuições, e também com aqueles que trabalhavam junto com a MINUSTAH no atendimento das populações que foram atingidas pelo terremoto. E então essa lembrança de cooperação e integração ficou muito forte e foi uma experiência bastante intensa e compensadora. Hoje nós vemos com grande satisfação que o processo avançou, a estabilização avançou, nós vemos amadurecimento das instituições do país e vemos que a MINUSTAH vai completar o seu ciclo. Com isso, mediante as avaliações necessárias e mediante a decisão do Conselho de Segurança, ela poderá mudar o perfil numa missão política ou mais ainda de apoio ao desenvolvimento do Haiti. E isso é muito bom de se ver que todo o esforço de gerações de soldados, de policiais, de todos as agências, fundos, programas das Nações Unidas, elas têm essa compensação de ver a evolução de um processo de paz. Isso eu vejo como muito positivo.
E o senhor é diretor do Escritório para Parcerias Estratégicas para Operações de Paz da ONU. O que marcou o ano em relação aos objetivos desse escritório de uma forma específica?
Olha, o Escritório de Parcerias Estratégicas ele tem as missões de uma inspetoria geral para o pessoal uniformizado nas missões de paz das Nações Unidas. Hoje, nós podemos dizer que, após um ano e meio de existência e tendo visitado várias missões ao redor do mundo, nós consolidamos a nossa posição no sentido de sermos uma ferramenta de confiança dos subsecretários gerais do DPKO e DFS por apresentar resultados que permitam a melhora do desempenho do nosso pessoal nas missões. Juntamente com isso, nós trabalhamos intensamente para informar os países contribuintes e para que, com esse processo transparente, nós possamos obter realmente um melhor desempenho de todas o pessoal uniformizado nas missões de paz. E vemos com satisfação que as nossas recomendações foram endossadas pelos subsecretários gerais e têm sido procuradas soluções em função das recomendações que foram apresentadas. E isso o escritório do assessor militar e da divisão de polícia das Nações Unidas, além dos times de integração do escritório de operações do DPKO, eles têm trabalhado constantemente no sentido de fazer acontecer as recomendações endossadas pelos subsecretários gerais. Isso nos traz grande satisfação que nós temos ajudado as missões a cumprirem os seus mandatos.
Para concluirmos, general, mais algum tópico que o senhor queira abordar sobre esse ano de 2015 nas missões de paz da ONU?
O ano, como todos, também foi um ano de grandes desafios para as operações de paz, e aí eu posso falar também de grandes desafios para o nosso escritório, mas que ao término dele nós vemos que o trabalho que foi realizado ele compensou, porque nós conseguimos proteger pessoas, conseguimos auxiliar as missões que, ao final de contas, representam uma grande esperança para as regiões onde há conflitos.
Muito obrigada. A Rádio ONU conversou com o general Paul Cruz, diretor do Escritório para Parcerias Estratégicas para Operações de Paz da ONU. Muito obrigada.
Obrigado a todos.